Olá, boa noite. 8:12, 22 graus. Emoção afeta o comportamento no ar nesta terça-feira, 10 de março de 2026. A partir de agora, você pode mandar o teu recado, participar, enfim, interagir conosco na noite desta terça-feira. Telefones 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Redes sociais, se você quiser, segue a gente, arroba Rádio Irapuru, lá no Instagram, Facebook, TikTok, no antigo Twitter, que agora é o X, é só seguir, arroba Rádio Irapuru. Torpedo é o 991629923 e o WhatsApp aqui da Irapuru, 991629943. Doutor Érico, boa noite.
Boa noite, Tibola, boa noite, ouvintes, estamos de volta aqui. Mais uma emoção, afeto e comportamento. Hoje um programa muito interessante, porque o nosso convidado é um expert em medicina. Está conosco aqui o Dr. Arnaldo Porto, que é alergista, imunologista, mestre, doutor em medicina, preceptor da residência. Doutor Arnaldo, preceptor da residência de
alergia e imunologia pediátrica.
Isso, da Universidade Federal da Fronteira Sul, um médico com uma vasta experiência, muito reconhecido, e que é um dos craques aqui do emoção, afeto e comportamento, que já estava com saudade de conversar com esse querido colega, e que hoje trazemos ele aqui. Boa noite, doutor Arnaldo, obrigado pela sua disponibilidade. O doutor Arnaldo, uma beleza, eu convido ele, mas ele só não vem se não pode mesmo. Se não, vou tranquilo, só não, confirmado, né? Eu convidando ele com um, dois dias de antecedência, o doutor Arnaldo vem faceiro da vida bater um papo conosco.
É uma alta família da latinha, né? A família adora a latinha. Latinha, pra quem não sabe que é jovem, é o microfone, né?
Ah, é latinha?
Antigamente era de metal. Ah. Boa noite a todos teus ouvintes e participantes, que eu vi que é enorme aqui, canhão aqui de gente.
Ah, não, a rádio e a gente usa o Instagram, isso nos ajuda a poder expandir a mensagem, o recado. A ideia, pessoal, que eu propus para o doutor Arnaldo é conversarmos sobre medicina de qualidade. O que, que é medicina de qualidade? Mas antes disso, o doutor Arnaldo me lembrava que este é o mês da campanha das doenças raras. Vamos falar inicialmente disso, assim, esse mês tem alguma cor, denominação especial, que nem tem outubro amarelo, outubro rosa, setembro amarelo?
Do meu conhecimento, que eu saiba, não.
Não.
Mas está se procurando divulgar, né, o conhecimento da população e às vezes até de colegas médicos das doenças raras, né? Doença rara é uma doença que atinge... Estado raro é uma doença que tem 65 casos por cada 100 mil habitantes.
65 casos para cada 100 mil habitantes,
né? Tem umas que tem uma frequência mais baixa, né?
Tipo assim, se fosse Passo Fundo, tem que ter pelo menos 130 pessoas com.
No Brasil, o cálculo que o Ministério da Saúde faz é que tem 13 milhões de pessoas com doenças raras. Existem umas 6, 7 mil doenças raras. Doenças raras, as várias áreas, né?
Bom, mas 13 milhões é muita, porque assim...
População isso, 200 milhões, então
isso
tu vai
dá
falar
mais de 5% da população.
Mais ou menos isso. Então, tem doenças que a incidência é 1 para 4.500, 1 para 2.500. Tem doenças raríssimas e doenças menos raríssimas.
Dentro da sua área, assim, porque vamos dizer, é um grupo enorme, como tu dizias, doutor Arnaldo, 7 mil patologias. O que a gente poderia destacar, assim?
Minha área, as imunodeficiências primárias, né? Que são erros do sistema imune, sistema imunológico, né? E que a maioria deles, 80% é de causa genética. A maioria das doenças raras, 80% é causas genéticas. E tem 20% ali que não é genética. 75% dessas doenças raras se manifestam na infância. Então, a importância do pediatra, dos médicos que atendem crianças, se atentarem para isso, né? E na minha área, na minha especialidade, sem dúvida, são as imunodeficiências. São erros do sistema imunológico. Primárias, né?
Sim.
Não as secundárias. Então ali nós temos uma gama enorme de doenças que afetam o sistema imunológico. Algumas provocam quadros de alergia, além de quadros de alergia grave, doenças autoimunes. Algumas provocam alguns tipos de malformações. Parte do corpo, né? Algumas têm quadros de, não tem infecções, mas tem, apresenta quadro parecido com alergia, e são o chamado angioedema hereditário, né? Que as pessoas têm edema de várias partes do corpo, mas o mais importante é face, boca, língua, e provoca às vezes edema de glote. Isso é uma deficiência de uma proteína que nós temos no sangue, chamado complemento. Então é uma gama enorme que nós temos de doenças que estão ligadas, consideradas raras, né? Da parte de pulmão tem a fibrose cística, a incidência no estado é um caso para cada 2.500, 3.000 nascidos vivos, né? Tem doença imunológica, é um para 25.000, um caso para cada 25.000, tem outras que é um para cada 4.500. Então, depende do tipo do problema, não é tão raro assim. Eu acho que o raro é, como dizia um professor meu nos Estados Unidos, e o raro é que tu não conhece.
Ah, essa expressão é boa.
Então, quando a gente viu uma vez um caso, aí aquilo marca. Deixa de ser raro.
Boa esse. E aí eu lhe pergunto, para que a gente possa entender, diagnosticar, a partir, claro, a gente vendo é mais fácil, mas se não, porque são tantas doenças, é só o estudo?
Aí depende, né? Tem doenças que são essencialmente genéticas. Lá em Porto Alegre tem a Casa dos Raros, né? Que atende pessoas com doenças raras genéticas. Que envolve o geneticista, toda uma equipe de laboratório muito grande, né? A gente depende 100% do laboratório, né? São exames caros, e que eu estava dando uma olhada agora antes de você chegar, que o SUS vai disponibilizar, ou está disponibilizando algum desses exomas, né? Para fazer testes genéticos, não para todas, né?
O que que é exoma?
Exoma é eu ver todo o DNA, ver do indivíduo, todo não, mas a parte de genes, e que tu vai notar, porque são mutações, né?
Sim.
Então o cara herda uma mutação de um gene que ele passa a ser aquela proteína não funcionante.
Que pode aparecer numa geração ou não.
Alguns podem aparecer nos cromossomos, esses são as alterações do cromossomo, mas alguns, a maioria é no DNA mitocondrial.
E só de ouvir o nome, tu falares assim, fibrose cística, em geral são doenças muito graves, né?
Graves.
Muito graves, e com pelo meu desconhecimento da área, eu acho que com possibilidades de tratamento restritas.
Sim, existem centros para estudar isso aqui. No estado é 3. Estou de clínicas em Porto Alegre, da PUC em Porto Alegre, e o Hospital Santo Antônio, Santa Casa e o Pavilhão. Então esses são os três centros do estado. São tratamentos, precisa gente muito especializada, né? Médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, e precisa, as crianças fazem infecções de repetição no pulmão, sinusite de repetição, algumas têm problema de má digestão, de má absorção. Muitas vezes Sim. Pode atacar o pâncreas. Então, é preciso uma equipe multidisciplinar com um bom treinamento na área. Então, existem centros criados que vai drenar para esses centros.
E aí o clínico começa a suspeitar disso quando uma criança tem uma evolução atípica, ou quando não responde a determinados tratamentos, uma patologia. Quando se desconfiar, assim, de uma doença rara, eu estou falando algo muito genérico, tá, doutor Arnaldo.
Vai depender da doença rara. Tem doenças que tu vai olhar pelo fenótipo da pessoa, do externo, né?
Sim, tipo externamente, Down,
isso.
Tipo...
Tem, vai, ter isso. Vai ter, externamente tu vai conseguir identificar. É, mas na minha área, né, na imunologia, todas essas crianças às vezes têm doenças ou doenças autoimunes graves, doenças alérgicas graves, e doenças, infecções recorrentes.
Por graves, essa fragilidade graves, do sistema imune.
Aí vai depender onde está o defeito, onde está o erro. A gente hoje não usa mais a palavra defeito, usa erro.
Sim.
Então, aonde está o erro? E algumas, como eu te coloquei do complemento, a pessoa vai ter crises de angedema graves.
Então, assim, mas passo fundo, se a gente pensar que no Brasil tem 13 milhões de habitantes, 13 milhões de pessoas portadoras de doença rara, passo fundo deve ter muito mais de 130 casos.
Com certeza.
Né? Dessas doenças raras, quais são as mais comuns? Falasse de fibrose cística, que mais? Na população geral, assim,
toda... Na minha área, eu vou falar da minha área, porque eu não tenho.
Sim.
Esclerose múltipla, amiotrófica, doença rara, doença de Gaucher, doença rara. Mas aí cai em outras áreas, né?
Sim.
Pneucetonúria, doença rara. E aí faz o teste do pediatra, o neonatologista acaba fazendo o teste do pezinho, né? Tem quantidade enorme ali que não me vem na cabeça, todas.
Tá.
Coisas que é da minha área e coisas que não é da minha área. Não é da minha área. Mas da minha especialidade específica são as imunodeficiências e as doenças alérgicas graves. O ambulatório, nós temos vários casos.
No ambulatório aqui do Hospital de Clínicas.
É, da
Universidade Federal.
Da Federal, de Clínicas com a Federal.
Sim.
No ambulatório de alergia imuno,
sim,
né?
Sim, sim.
Então lá a gente tem, cada dia é para tratar uma determinada patologia.
Ah, é mesmo?
É, exemplo,
chega a ser tão segmentado assim em função da demanda?
De manhã nós temos definido, por exemplo, quinta-feira é imunodeficiência, doenças reumáticas na infância, né?
Sim.
Criança até o fim da adolescência. Nas terças-feiras é asma grave. Nas quartas-feiras, nas terças é dermatite atópica grave.
Olha só. Bom, que bom que a população da nossa região conta com esse serviço, né? Serviço público.
Isso acaba a gente vendo muitos casos, assim, acaba drenando.
Sim, para cá.
Uma parte do estado, né? Todo o estado. Uma,
sim.
Uma parte drena para Porto Alegre.
Sim.
Uma parte drena para nós aqui.
E o Sistema Único de Saúde, assim, disponibiliza alguns medicamentos?
Sim, senhora. Sim, senhor. O Sistema Único é uma grande aquisição do povo brasileiro. Começou em 88, se não me engano. E se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós não teríamos a disponibilidade para a maioria da classe média e a classe pobre de adquirir esses medicamentos que o SUS fornece. Na minha área, são chamados imunobiológicos. Para aquela pessoa que tem deficiência de corpo, a reposição de gama-globulina, são remédios caríssimos. Estão falando em 10, 12, 15, 16 mil mês.
Olha só.
Então não é remédio de R$1.000. E isso aí, claro, que dentro de um critério rigoroso que eles fazem, tem que. O justificativo, o SUS fornece.
Em geral, disponibiliza.
Isso é um avanço. E isso na minha área, mas tem na área de reumato, da onco, outras,
sim,
especialidades,
sim, sim,
né? O Sistema Único de Saúde é uma coisa muito boa. As pessoas têm que se lembrar que nós somos um país com 200 milhões de habitantes. Nós não somos uma Inglaterra que tem 40, 50 milhões. E nem com o tamanho. Nós somos um país continental. Ah, tem falhas. Tem, mas se tu for somar, ele é muito melhor do que os erros.
Essas pessoas que têm doenças raras são 3 milhões, né?
13 milhões, é o cálculo do Ministério da Saúde. É
13 milhões?
13.
No total?
De todas as doenças raras, não
sim,
de um. Não,
eu entendi que era 13, são 13?
13. Isso é o dado do Ministério da Saúde, é um cálculo, é estimativo.
A pessoa pode ter mais do que uma doença rara? É difícil. Uma doença rara já incomoda demais ou já é...
Não, a gente tem pacientes que tem doenças ligadas de eleições do cromossoma com alteração do sistema imunológico.
Fazer uma conta rápida aqui, 13 milhões de 213 milhões de habitantes, o último censo.
Dá um 6%.
6,1% da população.
Isso que não é tão raro assim.
É.
Aí 6,1. Deixa de ser raro.
É raro porque as pessoas às vezes não tiveram treinamento, os médicos não viram, a população não é informada.
Aí acho que a gente pode entrar no assunto medicina de qualidade, aproveitando toda a tua experiência e a tua, doutor Arnaldo, a tua formação assim tão robusta, e esses anos todos de clínica, de ensino, pesquisa. O SUS, então, foi criado na Constituição de 1988.
Ele começou gerado, ele começou em 74, se não me engano, formaram o INAMPS. Peguei ainda lá na faculdade o início da formação do INAMPS. Depois de 80, 88, através da...
Dá uma olhada aí.
Eu acho que da...
Futebol, quando é que foi formado
o... Eu acho que o Serviço de Saúde Pública do Manguinho.
Não, o INAMPS foi... Cruz. O INAMPS foi criado em 1977, tá?
Sim, mas começou a ser gestado em 74.
Sim, a implementação...
A implementação foi...
O SUS foi criado na Constituição de 88, né? Foi instituído, mas em prática oficializado em 1990.
Eu acho que isso aí é uma vitória do povo brasileiro. O povo brasileiro não pode dispensar o SUS. A classe média tem que se dar conta. E a classe pobre mais ainda. Porque sem o SUS seria terrível para nós.
Dá impressão, assim, vamos ver se é uma impressão equivocada. Parece que o SUS funciona melhor em procedimentos de alta complexidade do que no simples. Por exemplo, as pessoas têm acesso a transplante de rim, transplante de fígado, têm acesso a angioplastia, uma série de procedimentos, cirurgia cardíaca, e parece que no simples é que dá problema. Será que é pela demanda do...
Eles estão implementando, né? Não é fácil implementar isso no Brasil todo. Mas eles estão implementando com as UPAs, porque o SUS é um conjunto um conjunto que vem o governo federal, o estadual e o municipal.
Sim.
É quase que nem educação, então cada um tem
as suas atribuições.
O pessoal tá tocando ficha, nós temos UPA, nós temos, vai dizer, ainda comporta para todo mundo, mas tá indo no caminho de
melhorar.
De melhorar. O SUS foi criado no modelo de medicina inglesa. Que seria o General Practice, o GP lá, que seria o médico de família, como nós chamamos.
A maioria dos países da Europa, os países desenvolvidos, funcionam assim, né?
Todos.
Quer dizer, tem um acesso universal à saúde.
Também. Canadá também.
Isso, a população tem um acesso universal à saúde, você não está bem, você tem direito à saúde pública sem um custo assim.
Eu não sei se o serviço público da Inglaterra, pelo tamanho, fosse tão melhor quanto o nosso. Nosso serviço público é bom, cara.
Não, eu me refiro assim, pela informação que eu tenho na Europa, se você precisa de uma consulta, primeiro você vai ao médico do seu bairro, médico da sua região.
É.
Se o médico, vamos dizer, o clínico geral, ele não conseguir resolver a situação, aí a partir dele que tu tem direito a consultar com um especialista.
Mas aí, tu vê, isso aí tá uma implementação, porque o ideal era tu ficar no teu bairro, os médicos estão no teu bairro, zonear a cidade em distritos. Nós ainda tem uma cultura, tem que transmitir a cultura do povo. Isso é um processo, eu considero um processo que está se aperfeiçoando o governo por governo.
Mas a nossa população fica com a ideia de que o especialista é melhor.
Área ali específica que ele é especialista, como diz o nome, ele é especialista naquela área.
Mas essa questão do SUS, né? Ser muito bom, eficiente, entre aspas, né? Concordo que é melhor do que nada, tivesse pagar tudo particular seria um problema. Acho que o doutor Érico traz bem essa questão, quando há uma complexidade maior, parece que funciona mais. Mas às vezes essas questões de consultas, para marcar especialista, para alguns exames mais complexos, a demanda ainda ela é muito pequena perto da quantidade de pessoas que precisam ter acesso a isso.
A disponibilidade.
Mas isso aí vai ter que ser criado. É um processo, tu tem que criar um especialista que tu forma em 2 anos.
Sim.
Quantos hospitais nós temos no estado e tem a capacidade dos hospitais que nós temos aqui para alta complexidade? O especialista já vai para alta complexidade. E aí, 75% ou 70% tu vai resolver a nível não do especialista.
70% é a possibilidade de resolver.
70% são doenças leves.
Sim.
Que o médico lá do
BS,
lá do CAIS, enfim, que quer que seja, ele tem condições de resolver. Não são doenças graves. Mas vai ter um grupo de 30% aí que vai cair no rol das doenças de complexidade moderada a grave. Aí vai ter que ter serviço disso aí. Aqui está sendo criado, né? Vai. De clínicas, Hospital São Vicente, não vieram da noite para o dia. Foram sendo construídos.
Estruturados.
Nos últimos 50 anos, hein?
E são instituições já centenárias, né?
Sim, mas nos últimos 50 anos. E só que eles estão acompanhando. Quantos hospitais nós temos de no estado para cobrir? Então, demanda é grande, porque também não tem serviço. Tem gente treinada para certos locais, que poderia. A complexidade média poderia ser resolvida em alguns.
O senhor tem experiência nessa área, de forma geral, em hospitais hoje? Porto Alegre, Passo Fundo, fora desses dois centros aqui no estado?
Tem
Caxias?
Centros, Caxias, tem do Nordeste, né? Não tem todas as especialidades. Tu vai lá, Pelotas também tem, Santa Maria. Onde foi criado, o SUS foi criado no estado para 5 regiões. Só que ainda vai, mas tá muito bem que eu vi, como eu vejo no interior, na medicina, e tem um corpo médico, lógico, hospitalar também, grande, né? De várias especialidades. Hoje eu acho que nós estamos quase 30 especialidades na hoje que faz residência aqui em Passo Fundo.
Ah,
com 300
sim.
Residentes que tem aqui em Passo.
Olha
300.
Só. 300 residentes.
Tudo pela Universidade Federal.
Sim.
Então, a Universidade Federal trouxe uma qualidade aqui muito grande, porque se não tivesse a Federal, meu serviço não estaria existindo.
Sim, porque isso
porque não é,
é custeado com
um
dinheiro público.
Os hospitais não tinham interesse numa área como a minha, que é essencialmente ambulatorial.
Sim, e também
então,
custo alto.
Custo alto, né? Você veja que o federal trouxe um alento muito grande para a medicina de Passo Fundo. Veio agregar as outras duas.
A Universidade Federal, ela tem o quê? Uns 15 anos? Um pouco mais?
Não,
a Universidade Federal da Fronteira Sul?
Não,
ela já
menos.
Formou 4, 5 turmas.
Eu não me lembro quando é que ela foi formada, mas acho que foi ali por 12 ou 13, não me lembro. Sei que as especialidades começou, as residências começaram em 14, ou seja,
em 14. É, tem 12 anos já.
Não, elas começaram a fazer essa gestão.
Sim.
Mérito também são para os dois hospitais que fizeram para as cidades sui generis, né? A gente vai lá para fora de Passo Fundo e fala, ah, eu trabalho num serviço da Universidade Federal. Mas tem alunos das outras instituições ali.
É verdade.
Entendeu? E são os dois hospitais que são campos de prática. Então, a coisa é que tu vai no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, é só o Hospital de Clínicas.
Vai no São Lucas, é só o pessoal da PUC.
PUC, mas aí não é um federal, aí é privado.
Sim,
quando
sim.
Vai ali na
Santa
Fundação,
Casa.
É Santa Casa.
É verdade.
Então, aqui existe esse intercâmbio entre as duas instituições junto com a federal. Então, isso é mérito das pessoas lá atrás que criaram isso.
A fundação foi em junho de 2012, a partir de 13 começando a formar.
O mérito dessas pessoas lá atrás que montaram isso e pularam essa coisa que.
Porque aqui em Passo
Fundo. Eu gosto de realçar sempre isso aí, porque a gente fica falando do presente e esquece.
Do que falta. Ou a gente
esquece
fica...
os caras que fizeram lá atrás.
É, o que a gente fica, como o Tibola dizia, a gente fica às vezes salientando o que falta e vem sendo feita uma estruturação cada vez melhor, né?
Sim, tá melhorando ano a ano.
E será que com o fato assim, de estar diminuindo a taxa de natalidade da população, isso também vai contribuir para melhorar o atendimento à saúde, porque aí são menos pessoas, vai diminuir a demanda, como está diminuindo a demanda nas escolas e etc e tal, porque o Brasil está crescendo menos, o Brasil está encolhendo.
A previsão é que nós vamos encolher até o fim do século, né? Mas
está encolhendo. Está envelhecendo ao mesmo tempo, né?
Está encolhendo num segmento, numa classe.
Na faixa etária de natalidade, né?
Não, ele está encolhendo, acho que da população mais
classe média. A classe média está tendo, em média, um filho.
Sim.
Aqui no Rio Grande do Sul não chega a um. Taxa na realidade no Rio Grande do Sul.
Sim.
Então, ele vai ser, isso aí vai acontecer, sem dúvida, né? A visão que se tem, os estudos trazem, mostrem seu caminho.
Voltamos, 8h43, 22 graus, emoção, afeto, comportamento, telefones 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo 991-629923 e WhatsApp 991-629943. Doutor Érico.
Para quem está chegando agora, o assunto de hoje é com o doutor Arnaldo Porto, que é alergista e imunologista aqui em Passo Fundo, um profissional muito conceituado. Doutor Arnaldo é mestre, doutor em medicina, é professor da Faculdade de Medicina da Atitus e preceptor da Residência de Alergia e Imunologia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Falávamos anteriormente de doenças raras e agora estamos falando de medicina de qualidade. O que seria uma medicina de qualidade? Falávamos antes a questão do SUS, estou nos falando, doutor Arnaldo, da importância do SUS e o quanto o SUS tem se desenvolvido e no sentido de aperfeiçoamento, atender bem a população. E o que seria uma medicina de qualidade?
Bom, medicina de qualidade hoje, do meu ponto de vista, do médico, ele é unir o conhecimento técnico com o humanismo.
Certo.
Então, se ele consegue unir essas duas coisas, não adianta eu só ser um tecnicista. E é o que vai na medicina, eu falo isso para meus alunos lá da graduação. O que vai sobrar no futuro do médico é o médico humanista. Aquele que não for médico humanista, não enxergar o paciente como outro ser humano que está fragilizado de frente a ele, ele vai perder para IA.
Ah, sim.
Entendeu? Isso serve para todas as áreas.
O ser humano tem que ter um diferencial.
O médico que não se coloca, não tem empatia pelo seu paciente, ele está fadado ao insucesso.
É comum a gente ouvir alguns professores mais veteranos. Às vezes eu acompanho algumas postagens do professor Selmo Porto, né, um veterano da semiologia. Que se diz assim, o médico tem que gostar de gente, né?
É uma frase que tem no meu quadro da minha. É uma frase do Adib Jatene.
Ah, do Adib Jatene.
Não, mas ele usa isso aí também. O Selmo Porto usa isso aí.
É. Como é que essa frase é exatamente assim? Do Adib Jatene.
O médico tem que. Ele tem que. Primordial, só os neurônios já estão falhando, né? O disco rígido está cheio. Mas ele tem que. Vou resumir, mais ou menos assim, ele tem que tentar curar, se não consegue curar, ele tem que consolar, se não tem que ajudar, e se não consegue não resolver a situação, ele tem que consolar. Então ele tem que, no fim da frase dele é, o médico tem que ser um especialista em gente.
Tava lendo ela aqui agora, quer que eu leia ela?
Por favor, reproduz para nós.
Reproduz para mim aí.
A função do médico é curar. Sim. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente.
Isso aí. Essa é a frase que está lá no quadro, na minha sala lá do ambulatório.
Que legal.
E a outra é do Hipócrates. Vida é longa, lembra mim que eu não vou me lembrar de cor tudo.
Como é que quem fez a frase?
Hipócrates. A vida é longa, a arte é longa. Me ajuda aí agora, cara. Agora
vamos ver. Não, ele tá pesquisando ali dando um Google, né?
A vida é breve, a arte é longa, isso. A oportunidade passageira, isso. A experiência enganosa e o julgamento difícil.
Isso.
Ah, que belas frases.
Vai estar lá no meu.
O Google ajuda, né?
Ajuda muito. Ela vem pro nosso bem. A gente souber usar ela.
E como é difícil hoje em dia o que a gente vê assim. A tendência dos colegas, assim, uma consulta quanto mais rápida melhor, parece que é pouca disponibilidade assim de se envolver, de se comprometer, de escutar o paciente, né?
Eu sou da escola, eu tive muita sorte na minha vida, minha geração, não eu, né? Mais passado. Então a gente tinha, como não tinha essa parafernália para fazer diagnóstico, o que o médico tinha que usar? Os sentidos.
E raio-x e o estetoscópio.
Eu sou da época antes da endoscopia. Começou em 74, 75, colonoscopia, né? Começo da década.
Não, eu falei, tínhamos o raio-x e o estetoscópio. Não tinha ultrassom, não tinha uma infinidade de.
Eu via a pessoa e acompanhar o segmento do doente. Eu fazia o médico antigo.
Sim.
Então a gente aprendia a ouvir, aprendia a perguntar, fazer uma boa anamnese. E a anamnese, eu vi ali uma vez isso aí, concordo com ele, um cardiologista famoso do Rio. Esqueço o nome dele, mas aí no tempo ele deu uma entrevista naquelas páginas amarelas da Veja, há muitos anos atrás. Ele dizia que ele fazia 80%, 85% do diagnóstico dele pela anamnese.
Pela história, pela conversa.
Aí ele ia fazer o exame complementar. Ah. O exame não faz diagnóstico, ele complementa um raciocínio. Aí o Selmo Porto fala muito, sim, também.
Vocês falavam aqui no intervalo, vocês seguiram nas redes sociais, lá no Instagram e tal, de vocês, e aí vocês falavam a respeito da mudança, né, do DNA, enfim, ou a possibilidade da mudança. O doutor Arnaldo chegou a citar a questão de uso de antibióticos e também raio-x, que pode causar alguma alteração. Por favor, pro ouvinte do FM. Importante.
Poder reproduzir, doutor Arnaldo.
O excesso de antibiótico, pelo menos no primeiro ano de vida, antibiótico é desnecessário. Não pode a pessoa querer estar com uma pneumonia, uma meningite, uma infecção grave, não ser prescrito antibiótico. Sim. Mas o excesso de antibiótico no primeiro ano de vida, ele vai alterar a microbiota da criança. A microbiota é a antiga flora, não se usa mais esse termo. Vai gerar uma disbiose, que é uma alteração da flora.
Um desequilíbrio da bicharada do intestino.
Do intestino. Então vai predominar a flora ruim, as bactérias agressivas, sobre as boas.
Tá, mas aí para ficar claro, o que seria no primeiro ano de vida um excesso de antibiótico? Duas, três vezes durante esse período?
Não é tanto, três vezes não é, mas eu tenho crianças que chegam a mim tomando antibiótico cada 15 dias, 10 dias.
Porque é uma dificuldade, assim, eu acho que os pais, talvez as mães se angustiem muito, tá com uma febre baixa, tá com tosse, com secreção.
Eu não boto a culpa nos pais.
É mais os médicos mesmo.
Pais seguem nós. Então, o que falta é que tu falou. Colocou ali no começo. Quem sabe eu converso 5 minutos com essa mãe. E peço para ela voltar amanhã. É que também a maioria das pessoas hoje vão procurar o serviço de emergência.
Ah, pois é.
E aí tá lá, num atendimento que muitas vezes não é uma emergência, o médico tá de plantão, tu nunca viu aquele cara, como pai ou mãe, daí o que ele vai fazer?
Meio que por via
da emergência,
das dúvidas.
É emergência, que é falta aí a estrutura que nós estávamos conversando anteriormente. Então, febre é igual a pronto-socorro. Pronto-socorro, tem um cara lá. Muitas vezes tem uma infecção grave, muitas vezes, a maioria não tem.
No caso, assim, em termos gerais, assim.
Acho que a do raio-x também ficou para trás, não sei se responderam a questão do raio-x.
É que daí, assim, ó, como a gente fugiu do assunto. O excesso de antibiótico nas crianças excesso. Ele vai alterar a microbiota intestinal. E isso pode, em algumas crianças, mudar o gene daquela pessoa. Altera o DNA daquela criança. Ela gera uma mutação nova que ela não tinha herdado. Isso mais tarde, lá anos depois, pode aparecer doenças que ele não tinha predisposição.
Ele não tinha
doença autoimune, por exemplo, uma delas. Quadros alérgico grave é outra coisa dela.
Que ele não carregou.
Doença neurodegenerativa é outra.
Ele não carregou de forma genética da família, mas foi gerado pelo problema da microbiota.
Não é todos, né? Mas isso aí acontece. É uma coisa que está sendo muito estudada. Está estudando em várias doenças.
Sim.
Obesidade é uma. Não só. Não é só isso. Mas são áreas de pesquisa que está se fazendo. No mundo inteiro.
O doutor Cassiano Goulart diz assim, ó. Ele traz uma citação do Carl Jung, que é um psicólogo suíço, né? Que em algum momento diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Que é isso, a questão da sensibilidade, da conexão com a outra pessoa. Tu falavas a questão do uso indiscriminado de antibiótico. Sim, é um problema. Eu acho que os antibióticos, alguns anos atrás, não precisava receita, né? Eu acho que isso
não
mudou,
mas
15
vai,
anos atrás.
Se tu for para o país de primeiro mundo, vai tentar dar um antibiótico lá na Itália. Vai tentar comprar um antibiótico na farmácia.
Sim, não, no geral...
Nos Estados Unidos, lá, tu vai numa emergência, não é bem assim pra sair que tomando antibiótico. O cara tá grave, eles internam, né? Se eles têm dúvidas, fazem exame.
Sim. Aproveitar ali... Pois não, Tibola, vamos lá.
Tem uma pergunta aqui. Ótimo. Sobre a questão da febre. A febre de fato... Aqui a Joana que tá perguntando. A febre de fato é algo para se preocupar, seja em crianças ou adultos? Porque eu ouço falar que a febre é do próprio corpo, que ajuda a curar vírus, bactérias, enfim, que estejam causando problema. E quando se preocupar, a partir de que temperatura? E ela faz uma pergunta se a aplicação tópica, né, do magnésio transdérmico auxilia para que alivie este calor, enfim, essa febre.
Do magnésio eu não tenho experiência nem vivência. Não sei responder. Não conheço, é um assunto que eu não domino, não estudo. A febre é uma reação do organismo, como se fosse um antibiótico, falando assim, de grosso modo, que o nosso sistema imunológico produz para destruir vírus.
Está se ativando, é uma ativação.
Então vai depender a idade. Uma coisa é um bebezinho de um mês de vida, dois meses ou três meses, com febrão, 39, 39,5. Tem que procurar urgentemente uma emergência. O seu médico, confiança. E pode estar à frente de um quadro grave. Outra coisa, uma criança maior e que tem febre e que começa a correr água do nariz, tossir, espirrar, virose. Tem que esperar 24, 72 horas em casa, dando antitérmico, como se fazia lá na década de 50. É conhecido desde a década de 60 a febrefobia. Foi criado pela indústria farmacêutica nos Estados Unidos.
Olha só.
E para tornar as mães angustiadas.
Mas a partir de que temperatura, assim, você começa a dar o antitérmico? 38,5, 39? Ou uma certa febre de 35, 38, 37,5, 38 e não se dá antitérmico?
Depende como está a criança. Se a criança está com 37,5 ou adulto, sentindo dores, se queixando. Eu vou dar um analgésico. Temperatura em criança é acima de 37,8, para mais. 38. Agora, se está abaixo disso e está tendo sintomas, você pode usar como analgésico. E se lembrar que esses remédios, mães têm que se lembrar que esses remédios todos são metabolizados no fígado e excretados pelo rim. Então, às vezes, o excesso de remédio pode induzir uma hepatite medicamentosa, uma intoxicação medicamentosa, muitas vezes medidas simples como botar o bebê na banheira com água tépida, botar debaixo do chuveiro, vai fazer que a febre baixe mais rápido. E se a febre baixa e o bebê tá, a criança tá com bom estado geral, ativa, pulando, brincando, quando a febre baixou, não é uma doença bacteriana. Então não tem motivo de sair correndo. Quando o bebê baixa a febre, o bebê continua caidinho, batido, prostrado, pálido, opa.
Não tá se alimentando, chorando pouco, é.
Aí pode estar em frente à infecção bacteriana. E habitualmente a infecção bacteriana, é uma virose, ela entra no quarto, quinto dia. É uma complicação. Entra primeiro o vírus e depois a bactéria. Então, são conceitos que a gente esqueceu.
É, um outro aspecto, assim, falava a questão de que foi criado essa febre-fobia. Eu não sei se é na medicina ou a cultura, tem muito modismo, né?
Muito.
Muito modismo, né? Vamos dizer, foi criada uma ideia, acho que ali no final da década de 60, que o problema da saúde era a gordura, né? Era a gordura, então tinha que restringir.
Não, final da década de 50.
50, antes.
Peguei essa fase aí.
Então o problema era a gordura.
Se criou a ideia que a banha fazia mal.
Sim.
Aí estava introduzindo a fábrica de soja aqui no Brasil.
No mundo
tinha,
todo.
Tu tinha que comer gordura vegetal.
Isso.
Então, todo mundo deixou de usar banha, todo mundo usava banha, prefeitura. E depois. E passou a se usar o óleo vegetal de soja.
Aí precisou uma geração.
Logo após, na sequência de uns anos, veio que o ovo fazia mal, aumentava o colesterol.
Exato, o ovo faz mal.
Entendeu? Então não come ovo. Mas come carboidrato.
E aí todo mundo engordou.
Ficou com triglicerídeo alto. Então o médico tem que saber é filtrar.
Eu lhe pergunto, isso tudo, vamos dizer, são feitas intencionalmente de má fé ou era desconhecimento?
Não posso te responder. Desconhecimento por mim,
não. Não é por desconhecimento.
É difícil afirmar uma coisa dessa.
Pois é. É, porque muitas vezes a gente sabe que o mercado induz, né? É como se tem hoje um modismo com suplementos, vitaminas, medicina integrativa.
Não sei.
Pois é, medicina ortomolecular, medicina integrativa, medicina do estilo de vida.
Eu acho assim, eu acho que o estilo de vida tem, eu acho que nós vamos caminhar para essa tendência aí. Embora em cidade grande, pode anotar aí, nós vamos pirar.
Mais do que já estamos.
Não, isso é um moedor de carne. Quanto maior a cidade, mais moedor de carne.
Moedor de carne.
Faz guisado. A vida é louca. Então,
sim.
Eu trabalho muito nessa coisa de espiritualidade com meus pacientes, eu trabalho com espiritualidade.
Sim, sim.
Tô falando de religiosidade, tô falando de espiritualidade.
Sim.
Acho que eu trabalho o lado positivo. E acho que tu conviver de uma forma harmônica com a natureza, isso ajuda as pessoas. Agora, se vai ajudar o ortomolecular, eu não tenho conhecimento disso. Eu não sou especialista nessa área.
Ah, mas é que assim, o que eu trago, assim, vamos dizer, tem áreas que não são reconhecidas como especialidade.
Eu vou te falar, o Job acreditou nisso. Tive Job. Morreu.
Pois é.
Morreu de câncer de pâncreas. Ofereceram para ele lá na época um transplante de pâncreas na fase inicial. Ele não aceitou. Está no livro dele.
Sim,
aí
sim,
ele foi para procurar uma medicina alternativa no México.
Tratamento natural.
E quando ele. O tumor estava avançado.
Chegou uma pergunta aqui, eu não sei se vocês querem responder ou não.
Olá.
O doutor foi citar na questão das mudanças dos modismos, né? E aí a pergunta aqui do Márcio, ele pede o seguinte: bom, mas afinal, depois de tanto estudo, de tanta conversa sobre qual o melhor óleo, afinal, é a banha, é o óleo de soja, óleo de coca, a manteiga, qual é o melhor para se usar aí para refogar a comida ou para fritar?
É, a banha é uma das coisas que aguenta a temperatura mais de 100 graus.
E sofre menos transformação, que se degenera menos.
Biodiesel tu faz com óleo de soja.
E o óleo de coco, então, fala muito também.
É, tá bom.
Ah, coco,
e o
canola,
óleo de girassol também.
É. Então, o pior é o de soja, que inclusive é o mais barato. É o mais acessível, é o pior.
Óleo de modo geral. Agora. Só que pra mudar isso, né? Não vai mudar, né? Porque não temos mais banha. Não sei quem mora no interior. Arrumar banha onde?
Não, até tem, mas se todo
até
mundo
consegue,
se todo
consegue
é, algum mercado. É que se todo mundo voltasse a comer banha de porco, ia faltar. Realmente não tem para uma demanda se todo mundo voltasse a ter esse hábito.
O ideal, né? É comer pouca fritura.
Não, quase nada, né?
Pouca fritura. Tá, mas
senão, meus amigos cardiologistas vão me crucificar. Eu concordo com eles, pouca fritura.
Mas o que nos faz engordar é o carboidrato, é o pão, é o arroz.
Tu pode comer carne grelhada. Apesar que isso é muito relativo. O francês usa manteiga.
É, mas
bastante.
É
que...
Manteiga.
É. Manteiga.
Sim, sim.
E eles têm menor incidência de doenças cardiovasculares que os americanos.
Mas é uma manteiga mais pura também, né? Também
manteiga,
tem.
Manteiga, manteiga.
É. E a manteiga é bem cara, daí, no comparativo.
Tem aquela manteiga que eu me esqueci o nome lá, que é, separa o óleo da manteiga lá, que agora eu me esqueci, também diz que é boa. Coração. Que é isso que eles usam muito lá. Mas eles fazem a refeição com calma, comem pouco fast food.
E na França
tomam vinho.
Na França tem menos obesidade, né?
Caminho. Na Europa, de modo geral, pouco. Caminho. Pouca dieta ocidentalizada, pouco X, pouco coisa ali, nuggets.
Fast food. Queres fazer mais? Precisamos de intervalo, Tibola?
Vamos fazer intervalo? Pode ser intervalo. Isso. Rápido, então. Fique ligado, já voltamos. 9, 12, 21 graus, temperatura, então, portanto, agradável na noite desta terça-feira. Deixo aqui o WhatsApp para que você participe, 2104-1616. 991-629-43 é o nosso WhatsApp, também o Torpedo 991-629-43, que você manda teu recado, participe, enfim, aqui na programação da Rádio Urapuru, doutor Érico.
É, pra turma das 9, o assunto do emoção, afeto e comportamento de hoje é medicina de qualidade. Estamos conversando com o doutor Arnaldo Porto, alergista, imunologista, mestre, doutor em medicina, professor da Faculdade de Medicina da Atitus, jubilado da UPF e atualmente preceptor da residência de alergia e imunologia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós falávamos aqui no intervalo, né? O Brasil em 2013 tinha 140 cursos de medicina, hoje tem 498 cursos. No último exame, no Enamed, 107 faculdades de medicina foram reprovadas. O que que isso nos diz? Que conclusões podemos tirar disso, doutor Arnaldo, dessas faculdades que foram reprovadas no sentido com uma nota baixa?
Bom, tem faculdades que são, tiveram nota baixa, que são bem corpo clínico, bem de professores, bem adequado, hospital, escola. Tem algumas que provavelmente não tem nada.
Sim.
Então, assim, ó, abrir uma faculdade, autorizar uma faculdade de medicina, sem que ocorra uma... sem que a instituição tenha hospital, escola e com corpo docente qualificado, não tem como abrir. Então, abrir uma faculdade de medicina numa cidade pequena, 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, o que que esse aluno vai sair formado? O que quer? Que tipo de médico eu quero formar? É a pergunta.
É, então, o que tu diz, assim, não é que o problema surgiu agora. Não, à medida que surgiu essa avaliação, o que está sendo evidenciado em algumas instituições está vindo à tona, é um problema que já existia e que agora emergiu, veio à tona, né? Porque no sentido, eu não digo aqui da nossa região, mas em muitos outros recantos do país, que não se tem hospital, escola, não se tem infraestrutura mínima para se ter uma faculdade. Eu lembro, assim, as pessoas me contando, por exemplo, quem estudava em Joaçaba tinha que viajar 40 quilômetros para fazer todo dia para fazer estágio em Campos Novos, né? Imposto de saúde, porque não tinha coisas desse tipo, ou tem que viajar para uma outra cidade, o aluno, para fazer estágio no hospital. Ok, eventualmente pode fazer isso, mas não todo dia fazendo parte da rotina. Então isso mostra a desestrutura desses serviços.
Eu acho que o MEC tinha que usar um critério. Acho que agora eles vão começar a usar um critério. O critério de abrir. E o critério de abrir, no meu modo de ver, é político.
Não, mas olha...
Então o prefeito lá e o deputado no interior, não sei da onde, vai querer fazer uma faculdade de medicina porque acha que aquilo vai trazer retorno para o município.
Eu vi uma postagem muito interessante daquele programa Pânico da Jovem Pan, que é até
é do Grupo Arapuru aqui.
Eu acho um programa muito interessante, que vai ao ar ao meio-dia, na sexta do meio-dia às duas.
Eu assisto isso. Ouço, quer dizer.
Eu acho muito interessante. O que que dizia, né, nessa postagem que eu assisti hoje? Eu não lembro quem falava, mas ele dizia uma coisa óbvia. Imagine, pessoal, se um banco pequenininho como o Master tinha essa lambança, quanta gente envolvido, patrocinado etc. Imagina as outras coisas grandes, PCC, Comando Vermelho. Então, essa pessoa fez uma alusão, dizendo, olha, um banquinho pequenininho que correspondia, sei lá, 1% do sistema financeiro, alguma coisa, tem essa confusão, esse rolo, imagina as outras coisas. Então, o que eu digo, eu não estou falando algo político, mas é o que tem por detrás.
Os interesses são grandes, certo? Só que eu acho que faculdade de medicina não é tu abrir, desculpa, não quero ofender ninguém, mas eu posso abrir uma faculdade de direito, posso ter aula online por um tempo. Precisa ter presencial com todas as aulas, certo? Agora, a faculdade de medicina, aonde que tu forma o médico? Na prática, onde ele entra no quarto ano. E alguns já no terceiro ano.
E na vivência, com os professores, enfermaria.
No terceiro ano tu vai entrar com semiologia e aí vai embora. Então, se eu não tenho estrutura de hospital-escola, não tenho professores com experiência e qualificado da docência, qual vai ser o meu espelho? Porque a gente se espelha sempre, né? Eu me espelhei em vários mestres meus durante a minha vida. Na graduação, depois nas especializações, depois a gente vai se espelhando na pós, a gente vai se espelhando em alguém. Tu tem que ter um ponto de referência. Como o cara às vezes tem um ponto de referência em casa, o pai, a mãe, o avô, quem faz a faculdade tem que ter um ponto de referência. Sim. E a medicina não é uma especialidade só teórica. Ela tem que unir teoria com prática. Então não dá, né, cara? Essa é a visão que eu tenho. Eu acho que em outubro desse ano, com a segunda prova, vai ser um divisor de água, né? Isso aí seguir adiante.
E foi aprovado agora esse exame, né? É como o exame foi...
Eu vou te dar um exemplo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até para os teus ouvintes saberem, lá nos Estados Unidos te forma em medicina. Parece que foi Harvard, onde foi? Eu não tenho título de médico.
É como se fosse ter bacharel.
Bacharel em medicina.
É graduado em medicina.
Não vai fazer nada. Aí tu tem que fazer um exame da ordem deles, que chama-se board. 3.000 questões. Tem que fazer a primeira fase com 1.500 e a segunda fase tu passou mais 1.500. 60% a 70% de acerto. Passou. Daí com aquela nota tu vai submeter para tu fazer uma residência médica. Tu vai submeter aquelas duas notas para 5, 6 serviços. O serviço vai te escolher. tu fez a residência. Tu não é especialista.
Ainda.
Vai fazer o board da especialidade. Tem que passar. Passou. Tu tem que renovar a cada 5 anos.
Ah, tem que renovar.
Aí você tem duas maneiras de renovar. Tu vai fazendo o que eles chamam de educação médica continuada.
Congressos, cursos.
Congresso com prova. Curso online. Credenciado pela associação daquela Sim. especialidade. Tem que fazer 100 pontos. Se no fim de 5 anos tu não atingir os 100 pontos de educação médica continuada, prova. E aí tu vai fazer a prova, depende dos quantos pontos tu fez.
Interessante.
Então, você não tem, olha, o sistema capitalista. Você não tem assim, eu fiz residência e sou especialista. Não, tu fez residência. Vai fazer a prova.
Independente se tu fez no Einstein, tu fez no Sírio-Libanês.
Vai fazer a prova. E a prova também não depende só da instituição. A prova depende do aluno. Quem vai fazer a prova não é a instituição.
Da seriedade, da responsabilidade.
Quem vai fazer a prova não é a instituição. Então depende de quanto o aluno está focado naquilo que ele quer.
E isso em nível nacional ou só em alguns estados americanos?
Não, é a regra todos. Americana.
Regra geral.
Todos. Funciona assim.
Um outro dado eu achei muito interessante, a Europa fez, eu não sei há quanto tempo atrás, porque aí começou a aparecer médico formado na Albânia, no Paquistão, sei lá onde, e a informação que eu tive, o que a Europa fez? Bom, só pode trabalhar na Europa médicos que se formaram em faculdades certificadas.
Sim.
Ou seja, faculdades que atendiam determinados padrões. É como isso, hospital, escola, horas de estágio, horas disso, horas daquilo outro.
Currículo igual.
Isso, então é uma forma de organizar e padronizar.
Mas nós estamos longe de padronizar.
É como tu dizias, assim, que de 5 em 5 anos tem que ter essa revalidação, assim. Os pilotos de avião são checados a cada 6 meses. Um piloto de avião de 6 em 6 meses passa não sei quantas horas num simulador de voo fazendo treinamento.
Porque ele pode matar gente. E o médico pode matar gente.
Sim, o médico pode salvar, o médico pode matar.
Se ele não for preparado, no lugar que ele está ali, ele pode gerar um caos. Então, isso é uma discussão ética muito grande, né? E a população, com certeza a população vai reagir, porque a população está acordando. A população, ela está acordando para esse fato. Ela está debatendo.
Sim,
tá... Aí a reclamação é muito grande hoje.
E um outro dado, assim, a grande maioria dos processos contra erro médico no Brasil são médicos jovens, ou seja, médicos com pouco tempo de formação, médicos que não fizeram especialização e médicos que fazem plantão. Então, isso mostra esse dado, que a grande maioria dos processos é com esse grupo de médicos. São quem sabe, profissionais com menos experiência, com menos com menos formação.
Então, eu vou mais longe que tu fosse.
Por favor.
Vou te colocar agora uma coisa para tu pensar. Lá nos Estados Unidos, num processo civil, quem responde primeiro? O hospital. Porque ele te contratou.
Ah, ou ele te deixou trabalhar no corpo clínico.
Ele te contratou.
Olha só.
Entendeu? Aí ele vai responder com um valor maior. Porque os caras processam o hospital e processam o médico. O médico pode receber, além do processo civil, uma penalidade de cassação da sua licença de trabalhar. Então ele recebe. E lá todo mundo tem um seguro.
Sim.
Então, tu vai assegurar a tua má prática, que ele chamou.
Sim.
Não erro, má prática. O problema é que se tu for condenado lá, você vai, quando for renovar o teu seguro, que nem um automóvel, o teu prêmio vai subir.
Tu perdeu o bônus.
Perdeu o bônus.
Aí o seguro vai ser o dobro
do preço. Tu pode ser processado, mas se for condenado, ele vai ter que pagar. igual no automóvel.
Sim.
Tem um ouvinte aqui que fala o seguinte, ó, é uma mulher, não vou, ela pediu para não se identificar, mas ela disse assim, por essas e por outras, quando eu chego em uma emergência ou uma consulta no SUS, quando eu vejo um médico de uma certa idade, já mais de 50 anos ou até já mais idoso, fico mais tranquila. Sinceramente, não quero generalizar, mas confio pouco nos médicos de pouca idade, enfim, 20 e poucos anos, 30 anos.
É, eu já fui médico jovem também, né? Então, eu não vou concordar muito com ele. Claro que, obviamente, que se tu tem uma bagagem aí de 40, 50 anos, obviamente que tu tem uma experiência muito maior. Mas, por exemplo, na Inglaterra, dificilmente sai um médico antes de 35 anos.
Por todo esse processo de formação.
Então, o cara tem que fazer 6 anos de faculdade médica, 4 anos, estava me dizendo uma pessoa ontem, de formação na especialidade e mais 2 a 3 anos na subespecialidade. Então, dá um total de 7, 8 anos.
O que nós podemos pensar desse modelo médico do Brasil, né? Então, as faculdades viraram um caça-níquel, provavelmente...
Não todas, né?
Fazer
uma minoria, algumas, né? Por exemplo, tu vai abrir a faculdade de medicina no Moinhos de Ventos, vai ser ótimo.
Sim, mas é um centro de
excelência. Vai abrir a faculdade no Einstein, vai ser excelente.
Sim, mas abrir uma faculdade em Ernestina... Ou abriu a faculdade em Coxilha. Não dá.
Quem é culpado? Quem autorizou? Quem deu o aval?
Sim, mas a impressão que eu tenho que a abertura, vamos dizer, essa explosão de cursos médicos, eu acho que isso é provavelmente seja uma negociata, como outras tantas que são feitas, e eu acho que quem vai sair prejudicado?
Eu não sei como é que funciona. Deve ter um lobby muito forte para pressionar também.
E deve ter algum custo. Deve ter algum custo para conseguir.
Dizer, porque é um lobby, né? Isso aí funciona como lobby.
Mas assim, ó.
Eu acho errado tu permitir que abra para depois tu ir lá e fechar. É uma dupla perda.
É o que está se fazendo
prejudica
agora.
Prejudica duas vezes. Prejudica o aluno que foi lá e acreditou naquela
instituição.
E o que eu vou fazer com esses caras? Eu vou botar eles aonde?
Não, se um médico recém-formado não é aprovado nesse exame da ordem, vai fazer o quê? E ele tem que pagar crédito educativo e não sei como é que ele vai fazer.
E tu vê que é uma coisa complexa isso aqui. Eu sei que não é normal abrir tanto faculdade médica, não é lógico.
Nem a Índia, que tem 1 bilhão
e... Tem 200 e poucas faculdades.
Tibola, a Índia tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes e tem metade das faculdades que tem no Brasil.
China também.
Imagina.
Menos ainda.
O número que o senhor citou era 140 faculdades...
Em 2013.
Em 2013.
Hoje tem 498.
Ou seja, triplicou em...
Não falta médico.
Triplicou em 13 anos.
Não falta médico no Brasil. Falta é distribuição dos médicos e falta gestão. Cria o que eu ouço desde 1980, cria a carreira médica, como tem a carreira do promotor e do juiz. Então, cria a carreira médica, como existia no passado o fundo rural. O fundo rural necessava um médico no interior pequenininho. Ontem um colega meu de faculdade se aposentou... Nós vamos fazer agora 50 anos, a gente está se reunindo na turma.
Que legal.
O ano que vem, a gente faz 50 anos. Mas já começaram a fazer o grupo, a gente
tem as tratativas.
Se mexer. Então, tem um colega meu de turma, amigo meu pessoal lá, que ficou 46 anos em Nova Roma. O nome dele é Dr. Loss.
Nova Roma.
46 anos em Nova Roma. Então, ontem, ele disse: me aposentei em Nova Roma, vou deixar de trabalhar. Qual é o médico que fica hoje com. 46 anos desses novos num lugarzinho pequeno. Ele saiu da faculdade e foi trabalhar lá.
Lá em Davi Canabarro tem um médico desde o final dos anos 70. Doutor Renato Danilo Pessin, tá há 40 e tantos anos.
Mas eu vou te dizer uma coisa. Essa é a geração passada.
Isso.
E quanto tem da geração nova que fixa num lugar?
Ah, difícil.
E essa turma, como o doutor Renato, que eu também conheço, é um excelente profissional, faz de tudo.
Tudo.
Cirurgia, cesariana.
Esses são os médicos verdadeiros.
É. Isso.
Eu me abro para esses caras.
É.
Eu tiro o chapéu para eles.
Não tem anestesista, não tem UTI.
Isso, eles não têm condições nem, assim, do que nós temos aqui.
A infraestrutura.
Isso. E fazem um trabalho.
Esses são os heróis.
São os heróis.
Não, eu até não sei como é que tá essa questão de cirurgias, eu acho que até cesáreas pela questão dos hospitais mudou um pouco ainda.
É questão do SUS, o SUS, enfim, fez uma regulação diferente.
Mas até pouco tempo atrás lá se fazia pequenas cirurgias, pequenas intervenções, cesárea, etc.
Para proteger as pessoas.
Não, tem que ter hospital primário, interior pequeno, hospital pequeno não pode fazer procedimento grande. Eu vou fazer uma cesárea, dá um problema naquela mulher, onde é que eu vou empurrar ela? O neném nasceu ruim, aonde é que eu empurro ele?
Não tem UTI, não tem banco de sangue.
Não consegue
tem...
nem trazer pra cá.
É verdade.
Entendeu? Então, isso é a atitude certa. Só que existe a briga política, porque tem que ter um hospital. Não, tem que ter um pronto atendimento, uma UPA grande ali.
Sim.
É o que
e
uma virou.
Ambulância à disposição.
E pode fazer parto não complicado, parto normal.
Perfeito.
E existe muito parto cesariano hoje, né? Quase não tem parto normal mais.
É um outro assunto interessante.
E isso também é um fator de aumentar a incidência de doença alérgica e alterar a microbiota do intestino, porque quando o neném nasce paranormal,
pelo canal vaginal,
ele vai deglutir as bactérias boas que estão no canal da mãe. Então ele vai colonizar o intestino dele com as bactérias boas. Nascida cesariana, eu vou colonizar onde? Quais bactérias que eu vou colonizar? A que está no berçário.
Da sala cirúrgica.
Da que está na sala, que está no berçário.
Olha só.
E aí começam as broncas.
Então,
agora, tu tem que mudar isso, que é aquela medicina que tu falou ali. Integrativa, tu vai ter que mudar o conceito médico de novo. Nós vamos ter que voltar lá para a década passada, não a década. 60 para baixo.
Sempre muito interessante conversar com o doutor.
Faz um levantamento, desculpe interromper.
Pois não.
De quantos partos cesarianos tem aqui? Em Passo Fundo. Nasce 3.500 crianças, mais ou menos, por ano aqui.
Vê deve quanto dar foi? O quê? 10%? 20%? Acho que não dá 20%.
Olha, eu fiz um levantamento agora dos pacientes que atendem no ambulatório. 88% nasceram para cesariano.
Olha, seria menos.
É?
Achei que seria menos.
Eu também.
Não, 88%
do seu universo ali, né?
É uma amostra ali, né?
Sim,
não
uma amostragem.
Não é
um todo. Absoluto.
Mas dá pra ter uma ideia.
Isso tu pode pegar aí, né?
Mas quem sabe, varia um pouco pra mais, um pouco pra menos, mas não vai ser meio a meio, né?
Eu acho que, olha, não dá 70%.
É.
Não dá 30%.
No caso que nasce de parto normal, né?
Hoje.
Mas aí, então, parece que o sistema induz a isso ou é o médico?
É um conjunto. É um conjunto. É o médico, não. É um conjunto. Então, eu tenho que ficar monitorando aquela paciente.
Horas, um trabalho de parto.
Tem que estar monitorando, vou ter que estar alguém do lado dela.
Mas eu acho que é um contexto geral.
As mulheres não querem mais parto.
Não querem mais sentir dor, né? Mas também tem
dor também, né?
Mas a recuperação da cesariana é inferno.
É pior, mas...
O parto é muito mais tranquilo, dói na hora e passou.
A Bruna que teve a minha esposa, que teve a minha filha, saiu no outro dia. Normal. Parto então... normal, inclusive humanizado. Né? Diferente ainda. Saiu no outro dia caminhando com a neném no colo.
Eu acho que a gente tem que...
Esse é um outro assunto.
Nós vamos ter que revisar toda a nossa... Porque é um conjunto de coisas que estão ocorrendo. Então você não vai ter uma resposta para tudo. Conjunto de coisas.
É todo um sistema.
Todo um sistema.
Perfeito, doutor Arnaldo, é sempre...
Ó, quem botou aqui, KKK, parto é muito mais tranquilo.
Tá... Sim, é muito menos complexo, mas, etc e tal. Doutor Arnaldo, sempre muito bom recebê-lo, conversar com um colega, sempre se aprende muito, informações, novidades e reflexões que tu nos trazes, né? Quero te agradecer a disponibilidade de estar conosco aqui, conversando, deixamos um assunto mais aberto, mas era justamente para que a gente pudesse refletir sobre uma série de questões. Vamos pensar daqui mais algumas semanas, trazê-lo aqui, um outro assunto. Aceito sugestões do colega, também os ouvintes podem nos fazer sugestões, porque o doutor Arnaldo habitualmente já era de praxe vir na primavera falar de doenças alérgicas. Então a gente está expandindo um pouco para um outro. O colega aí, o doutor Cassiano, acabei de atender um bebê que, nasceu de cesariana. Bom, mas o parto é exceção à regra. Doutor Arnaldo, muitíssimo obrigado.
Obrigado pelo convite, obrigado aos teus ouvintes. E a gente foi bastante prolixo hoje, né? Viajou muito.
Mas essa era a ideia, poder conversar. Começamos com doenças raras e passamos. Semana que vem tem jogo ou estamos de volta aqui?
Semana que vem não tem. Vai ter jogo dia 26, tá? 26 era uma terça-feira, né? Dia 26. Não, desculpa. 31. Dia 31 tem seleção brasileira. Tem amistoso com a Croácia. Jogo é às 9 da noite. Vamos ter que organizar e ver se realmente vai ter ou não a
questão do programa. Vem. Então tá, semana que vem estamos de volta com outro assunto interessante e importante, pessoal. Um abraço a todos, ótima semana.